O plenário da Câmara retoma hoje a votação das 72 emendas apresentadas ao projeto de lei que regulamenta os contratos de terceirização no país.
Na última terça-feira, os deputados aprovaram o texto principal, que, entre outros pontos, permite que empresas contratem trabalhadores terceirizados para qualquer função.
Atualmente, a terceirização é restrita apenas às atividades meio. Por exemplo, uma universidade particular pode contratar serviços de limpeza, de segurança, mas não pode terceirizar os professores.
E a permissão da contratação de serviços terceirizados nas chamadas atividades fim das empresas é um dos pontos polêmicos da proposta e promete, claro, novos embates calorosos no plenário ainda hoje.
Faremos duas entrevistas a respeito desse assunto, um com defensores do projeto de lei da terceirização, outro com o deputado contrário. Vamos começar pelo deputado contrário, deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, que já está na ponta da linha. Ele foi uma das principais vozes contrárias, inclusive ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação para tentar derrubar essa votação. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender. Já estávamos com saudade.
Obrigado, Lincoln. Eu também. É um prazer falar com você, conversar com a Isabel também e com os ouvintes da Rádio Câmara.
Depois da nossa maratona de falarmos tanto sobre Marco Civil da internet, o senhor estava nos devendo uma visita aqui.
Mas, deputado, verdade, continuo devendo.
Vamos lá. Eu já resumi aqui rapidamente. O senhor foi ao Supremo para pedir que a votação seja desconsiderada, seja cancelada, porque na visão do senhor havia uma medida provisória que já deveria ter sido lida e, portanto, trancando a pauta, a votação teria sido inconstitucional. Mas eu não gostaria de entrar muito nesses detalhes, não, porque me parece que essa é uma decisão que agora está ali do outro lado da rua. Ocorrendo a votação no dia de hoje, considerando que a votação da semana passada teria sido constitucional, teria sido válida, o senhor é um dos autores das emendas que tentam, pelo menos, modificar parte do projeto. Acredito que a principal delas seja justamente essa em relação à atividade fim, atividade meio, que hoje é vedada a terceirização de atividade fim, não por legislação, mas por conta de um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho, que é inclusive inspirado em legislação comparada, outros países que adotam também esse entendimento. Por que não terceirizar em área fim? E como é possível definir hoje, com todas as dificuldades que tem, o que é exatamente área fim e área meio?
Pois é, Lincoln, antes de mais nada, quer dizer, para além dessa questão que você mencionou do nosso mandado de segurança pedindo anulação da votação da matéria no Supremo, eu considero essa matéria, não só pela forma, pelo procedimento que se adotou na casa, equivocadamente, a meu ver, ela é inconstitucional, mas ela é inconstitucional também, no meu entendimento, no que diz respeito ao conteúdo da matéria.
Ao mérito.
A Constituição brasileira, ela procurou encontrar um equilíbrio entre a livre iniciativa, né, a proteção à iniciativa privada e o valor social do trabalho, a proteção do trabalho. No meu entendimento, essa lei, ela desequilibra essa relação. Ela, no fundo, ela vai inverter o que a gente tem hoje na sociedade brasileira. Veja, nós temos 45 milhões de trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Desses 45, 33 milhões são empregados diretos e 12 milhões são terceirizados. Ou seja, a regra é o emprego direto. A terceirização, ela é exceção. Essa lei, ela vai inverter esses números. A terceirização, ela vai passar a ser regra. E o emprego direto vai passar a ser exceção. Exatamente por isso que você acabou de dizer. Não vai haver mais distinção entre qual atividade pode ser terceirizada ou não. A partir da aprovação dessa lei, se por absurdo ela for aprovada, infelizmente, qualquer atividade poderá ser terceirizada. Qual é o problema disso? São vários.
Saiu.
Parece que perdemos a conexão aqui com o deputado Alessandro Molon. Vamos tentar novamente o contato. Deputado Alessandro Molon, como já disse, é autor de algumas das emendas que serão destacadas para votação em separado do dia de hoje. Na semana passada foi aprovado o texto base, mas o texto base pode ser modificado por meio das emendas, e aí cada liderança partidária, proporcional à sua bancada, tem um determinado número de destaques que podem ser designados para essa votação. Deputado Alessandro Molon, tomamos o contato, o senhor nos ouve?
Pois não, Nico, desculpe, caiu a ligação.
Caiu a ligação no momento que o senhor colocava que essa relação que hoje existe de majoritariamente empregado direto pode ser invertida e nós temos o contrário, uma maioria de terceirizados no país.
Exatamente, por isso essa nossa emenda da autoria da bancada do PT, eu sou um dos signatários, que prevê justamente a limitação da terceirização às atividades meio. Para evitar o quê? Para evitar que, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, vou tomar o voo daqui a pouco para Brasília. Não é? Se a lei passar do jeito que está, quando eu entrar no avião da Gol, da TAM, da Avianca, ou seja lá de que companhia for, os pilotos não serão daquela companhia, serão terceirizados. Os comissários também. Os atendentes também. Portanto, em primeiro lugar, quanto à especialização, à experiência do funcionário, nós teremos sérias dúvidas. Por quê? Porque quando a terceirização se torna regra, a rotatividade no emprego é muito maior, o que contribui para uma menor qualidade do serviço prestado. E para o trabalhador, em geral, os terceirizados ganham 26% a menos do que os empregados diretos, trabalham 3 horas a mais, sofrem 4 vezes mais acidentes de trabalho e têm uma permanência, como eu já dizia, menor no emprego. Portanto, o trabalhador só perde. E é um absurdo que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, aprove uma lei que tira direitos do trabalhador. É o maior ataque aos direitos dos trabalhadores em décadas. Né? A CLT foi uma grande conquista. Esse projeto é um grande retrocesso.
Quer dizer, então, só tem vantagem para o empregador, né?
A terceirização. Não há a menor dúvida que só tem vantagem para o empregador. E assim mesmo, na minha opinião, grandes empregadores... Me parece que é um projeto que atende, sobretudo, ao grande capital. Sequer pequenos empresários, eu acho que no final serão beneficiados. Podem, à primeira vista, parecer ganhar, mas no final eles também serão prejudicados por uma série de razões. Agora, falando de forma mais genérica, sim, o empregador ganha e os empregados perdem. Agora, nós estamos falando da vida de 5 mil.
Deputado Alessandro Molon, nós ouvimos várias vezes aqui relatores do projeto na legislatura passada, deputado Roberto Santiago, o autor do projeto, deputado Sandro Mabel e o deputado Arthur Maia também, e várias vezes eles repetiram quase como um mantra que o conjunto do projeto é muito favorável ao trabalhador, que pode haver uma discordância sobre a questão dessa liberdade de terceirização total, mas que o conjunto em si, eles inclusive falaram dos 15 artigos, 13 são diretamente benefícios para os trabalhadores, dão segurança jurídica. Há algo de bom no projeto, na visão do senhor, que poderia ser aproveitado, já que o texto da base já está aprovado?
Veja, Lincoln, nós não somos contrários a um projeto de lei que regulamente as condições de trabalho dos já terceirizados. Nós não temos nada contra isso.
Que não são poucos, né? 12 milhões, como o senhor mesmo já disse.
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é necessário uma lei que regulamente esse trabalho para proteger o trabalhador. Mas, na prática, o que o projeto faz é jogar os 33 milhões outros no mesmo balde dos 12 milhões que já estão terceirizados. Quer dizer, veja... Não precisava nem ser dois artigos contrários, né? Embora já não sejam mais 15, embora já sejam na última versão do deputado Arthur Maia, aprovada na semana passada, são 26 artigos, mas ainda que fossem 3, se um inciso abrisse uma brecha do tamanho que abre esse projeto, ele por si só já não deveria ser aprovado. Por isso nós votamos contra o projeto. Se quiséssemos discutir apenas a regulamentação dos já terceirizados para garantir direitos seria uma medida positiva. O problema é que o projeto faz o contrário. O projeto ele abre uma porteira para que todos os empregados diretos se tornem terceirizados. Ontem eu estava andando aqui no centro do Rio de Janeiro, perto da Avenida Rio Branco, né, onde eu tenho escritório político aqui para atender os eleitores e tudo mais, e uma senhora me abordou na rua, o nome dela é Ana. Ela me abraçou e disse: deputado, o senhor vem lutando contra o projeto da terceirização. Por favor, não desista dessa luta. Eu sou terceirizada e nós somos trabalhadores descartáveis. É isso que vai acontecer com todos os trabalhadores brasileiros. Vão todos se tornar mercadorias descartáveis. É assim que eu me sinto tratada na empresa onde eu trabalho. Um amigo meu foi demitido porque foi na reunião do sindicato. Né? Então, é gravíssimo o que está ocorrendo.
Todo mundo conhece um terceirizado e todo mundo conhece uma história de precarização por conta disso. E algo que particularmente me incomoda muito, deputado, é não existir alguma regulamentação. Por exemplo, o seguinte caso: muda-se empresa com relativa frequência e às vezes muda no meio do período aquisitivo de férias da pessoa. Então ela trabalhou 9 meses, 10 meses, 11 meses, não, aí troca a empresa e começa de novo o prazo de contagem, ela não tem direito a férias. Então deveria haver um mecanismo, por exemplo, para garantir que a pessoa que está trabalhando no mesmo lugar, sob as mesmas condições, às vezes subordinado, a mesma chefia, desempenhando a mesma tarefa, tenha assegurado esse seu período aquisitivo?
Olha, falar, Lincoln, o projeto ele não é um projeto só da terceirização. Ele é um projeto da quarteirização também. O projeto permite a quarteirização, ele permite que a terceirizada contrate uma outra terceirizada, uma quarteirizada, para desempenhar parte da sua...
Perdemos o contato. O deputado está no aeroporto, é natural. As interferências eletromagnéticas são muito maiores num aeroporto. Eu gostaria de perguntar a ele, enquanto retoma o contato, que tipo de... se há algum projeto nesse sentido de que vá na direção oposta, de tentar garantir direitos semelhantes. Sobre a quarteirização, algo que eu gostaria de perguntar ao deputado também, vou fazê-lo se conseguimos retomar a discussão, é que a quarteirização que ele coloca é uma prática vedada já em alguns países. Não é possível a subcontratação, mas pelo que estamos vendo aqui, não está sendo possível retomar o contato com o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. Agora sim, deputado Alessandro Molon, o senhor falava da terceirização, está me ouvindo?
Estou lhe ouvindo bem.
Falava da quarteirização, se não me engano, essa é uma prática que já é vedada em alguns países, não é?
Pois é, e aqui a gente, no fundo, está ao contrário, está autorizando a quarteirização. E além disso, Lincoln, tem outras coisas gravíssimas. Por exemplo, o projeto autoriza profissionais liberais a terceirizar seu serviço. Então você imagina, você contrata um advogado por confiar no trabalho daquele advogado, pelo renome que aquele advogado tem, e no desenrolar do seu contrato de prestação de serviço dele, você descobre que ele terceirizou uma parte importantíssima da sua defesa, por exemplo. Então, mais um aspecto grave. Outro aspecto grave. Hoje em dia, a regra é que a contratante responda solidariamente com a contratada pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, do empregado terceirizado. O projeto inverte essa lógica.
Uhum,
em princípio, a responsabilidade será subsidiária. Ou seja, primeiro o empregado terá que acionar a terceirizada para só então poder acionar, se não tiver êxito, a contratante, aquela que contratou a terceirizada.
E se a, se a contratante tiver naquele período de liquidação judicial, isso é um processo que pode demorar anos, né?
Você imagina o trabalhador precisar primeiro acionar uma empresa para ter frustrado o seu direito e só depois de anos poder correr atrás da outra empresa que talvez nem exista mais. Né?
Mas quem hoje não é assim, deputado?
Não, hoje a responsabilidade é solidária.
Não, mas não é por lei, né? Isso é por jurisprudência.
A jurisprudência já consagrou, ou seja,
claro,
os avanços consagrados pela justiça estão sendo caçados pela Câmara dos Deputados. É isso que está errado. O judiciário avançou garantindo direitos do trabalhador. Vai ser a Câmara que vai tirar? É um absurdo isso.
Perfeito. Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. Desejar boa viagem do Rio de Janeiro para cá, para essa votação de logo mais. Agradecê-lo e continuar contando com sua participação em outras oportunidades, deputado.
Muito obrigado igualmente e obrigado pela oportunidade de matar saudades também, Lincoln. Um abraço grande para você e para Isabel.
Até mais
obrigado.
Tarde.